Lembra que no episódio 47 eu estava bastante empolgado com os rádios LoRa, Rede Mesh Tastic, Rede Mesh Core? Pois bem, outro dia eu estava contando aquela mesma história para algumas pessoas, estava com o rádio na mão, mostrando ali o aplicativo funcionando, que eu estava tentando comunicação, explicando tudo que eu estava tentando fazer com aquele rádio. E perguntei se eles sabiam o que era uma rede mesh, expliquei o que era uma rede mesh, como as coisas se comunicavam. E aí o interessante é que, mesmo sem eu ter comentado aquelas coisas que eu comentei no episódio, eles vieram com exatamente as mesmas perguntas que eu fiz a mim mesmo depois que eu comecei a experimentar esses rádios. Uma das perguntas foi: então basta que tenha muita gente usando isso por perto para que você consiga falar um com o outro? Eu disse: é exatamente isso. A rede não depende de absolutamente nada, basta um perto do outro e você vai se comunicar. E a outra pergunta foi muito curiosa, porque foi exatamente a primeira coisa que eu pensei. E perguntaram: mas por que eu não posso fazer isso com o meu telefone? Já que existe, todo mundo tem um telefone, né? E como eu disse naquele episódio, não é só telefone que todo mundo tem. Nós temos vários rádios, várias coisas à nossa volta, assistentes, casas inteligentes, roteadores, Wi-Fi, tudo com rede à nossa volta. E eu achei super interessante essas duas perguntas, porque elas são mesmo um choque de realidade. E eu fiquei pensando sobre isso na hora e imediatamente me ocorreu algo. Eu perguntei: você andaria com um rádio desse no bolso? Teria o trabalho de recarregar mais um dispositivo, ter ele pareado via Bluetooth com seu telefone? Ou mesmo andaria com outro aparelho que tivesse um teclado que fosse compatível com a rede LoRa? Você se daria o trabalho de fazer isso e lembrar disso? Não. As pessoas todas disseram que não. E aí eu pensei em algo que tem me incomodado há algum tempo, que é isso da conveniência. O mundo controlador, o mundo que nós vivemos dentro desse mundo de grandes corporações, dessas coisas todas, ele é conveniente demais, é muito simples, funciona, é muito prático. E outro dia eu estava ouvindo uma conversa exatamente sobre isso, sobre como tentam até hoje destruir o e-mail. E eu nunca tinha pensado em por que tentam acabar com o e-mail. Quantas vezes você leu um artigo dizendo: é o fim do e-mail, o e-mail está morto, ninguém mais manda e-mail, ninguém mais lê e-mail, ninguém mais vê e-mail? Quantas vezes? Toda hora tem um artigo desse, um vídeo sobre isso no YouTube. E eu fiquei pensando no que essa pessoa falou. Eu falei: isso faz muito sentido. O e-mail é um protocolo aberto, como vários protocolos que surgiram no início da internet. Você não pertence a nenhuma corporação. Eu só consigo mandar um e-mail da Microsoft para o Yahoo, para o Gmail, para a Apple, para onde quer que seja, para qualquer endereço de e-mail, porque existe um protocolo que é respeitado, é obedecido e a mensagem sai de um lugar e chega do outro. Não existe um grande centralizador, controlador de e-mail, cuidando para que as mensagens cheguem no outro lugar. Não, é um protocolo. Não existe um centralizador das suas mensagens, como existe no WhatsApp, que todas as mensagens têm que ir para uma central e voltar para a pessoa. Não é como um telefonia, que eu mencionei no episódio LoRa, que todas as mensagens têm que ir para uma central e procurar outra pessoa. O e-mail é mais ou menos como as redes LoRa. Ele tem um protocolo e ele sai de um lugar e vai para o outro. Então, o que a pessoa dizia, e eu fiquei pensando: uau, isso faz muito sentido. Era corporações, por exemplo, quando se cria um programa como Slack, como se cria um programa como WhatsApp, essas coisas todas, muitos nem nasceram por isso, mas hoje, quando essas coisas existem, o que que essas pessoas, essas empresas estão tentando fazer? Elas estão tentando te tirar da conexão com o e-mail, que é algo onde não há controle. Você é livre para receber e enviar e-mails para quem você quiser, quando você quiser, da forma como você quiser, sem depender de nenhuma corporação por trás disso. É claro que você tem que ter o seu e-mail, mas você pode, na prática, ter o seu próprio servidor de e-mail. Nada te impede de fazer isso. E se você tiver um seu próprio servidor de WhatsApp, que não existe, você não pode mandar mensagens para outra pessoa. No caso do e-mail, você poderia fazer isso, você poderia ter sua própria estrutura. Algumas pessoas têm, e mandar e-mail. da sua própria infraestrutura para outras pessoas, porque é um protocolo aberto. Então, quando essas empresas controlam todas essas centralizações, elas, na verdade, estão controlando nossa liberdade. Elas estão querendo que você saia, deixe um protocolo, que é o protocolo de e-mail, e passe para um protocolo fechado, fique sob o controle delas, para elas poderem te monetizar, controlar, vigiar e coisas desse tipo. É uma loucura, eu fiquei pensando, realmente faz todo sentido e está totalmente ligado com essa história dos rádios, né? A conveniência de você ter um Slack, a conveniência de você usar um WhatsApp muda a forma. Ah, todo mundo usa, eu vou usar também, não é mesmo? E isso juntou com uma outra história que aconteceu esses dias. Uma pessoa que eu conheço me mandou um e-mail do meu casamento, com as fotos do meu casamento. Deixa eu te dar um pouco de contexto. Meu casamento foi uma coisa muito simples. Eu fui num salão de festas, que nem era no meu prédio, não tinha salão de festas. Uma amiga emprestou o salão de festas. Nós tivemos um casamento, juíza foi lá, fez o casamento, depois nós jantamos e acabou o casamento. Foi isso, simples, adorei, fantástico. Porém, naquela época, não era uma época em que as pessoas tinham telefones, celulares, e eu pedi para alguns amigos levarem câmeras, todos que tinham câmeras digitais, eu pedi, até isso era um pouco raro, pedi para as pessoas levarem câmeras digitais e para todo mundo tirar fotos e depois me mandar essas fotos por e-mail para eu ter a recordação do casamento. Foi assim o meu álbum de fotos, é assim o meu álbum de fotos. Às vezes eu estou olhando para um lado, a foto está desse lado. É esse o álbum de fotos do meu casamento, que veio de amigos. O que eu achei, na época eu já tinha gostado, mas o que eu achei mais interessante na ocasião foram os pontos de vista, né? Às vezes, isso que eu falei, às vezes você está olhando para um lado e a foto está do outro lado. Então, às vezes uma mesma pessoa é fotografada várias vezes de vários ângulos. Então tem, é como se eu pudesse rodar dentro do salão de festas e ver. Não está tão organizado, é um pouco bagunçado e naquela época nem se preocupava muito com essa coisa de horários. Então tá com as datas erradas, as fotos não ficam em ordem cronológica. Eu fui tentando arrumar ao longo dos anos, mas dá para ver tudo isso. É uma história muito interessante. Mas voltando ao assunto. Esses dias essa amiga minha mandou todas as fotos do casamento e ela encaminhou um e-mail que ela tinha mandado dizendo: "Eu acho que esse e-mail voltou e eu tô te mandando de novo." Isso já faz muitos e muitos e muitos anos. E ela tinha o e-mail, não só tinha, mas como ela encaminhou o e-mail, veio com a data do envio do primeiro e-mail, o que ela tinha escrito naquela ocasião. É muito bonito, porque é como se fosse uma carta digital. Você fica com aquilo guardado. E mesmo se ela não tivesse, talvez eu tivesse recebido. Enfim, ela mandou, eu fiquei pensando sobre isso e me conectou exatamente à memória. Nós viajamos no dia seguinte do casamento e o que eu lembrei quando ela mandou esse e-mail, eu lembrei do momento em que eu vi esse e-mail. E sabe como é que eu vi esse e-mail? Naquela época também não tinha, não era fácil ter computadores portáteis e coisas desse tipo, telefone não existia, telefone. Eu até tinha um meio smartphone, mas acho que ele não tinha nem Wi-Fi, ele dependia de rede de dados e eu não ia usar a rede de dados em viagem. Nós fomos a um cybercafé. Naquela época chamava-se cybercafé, acho que hoje nem existe mais isso de você ter computadores num café, mas acho que se existisse iam chamar de café. São tantas coisas interessantes que existiam naquela época. E é uma loucura eu falar naquela época como se fosse uma coisa moderna, internet já acontecendo e eu falando naquela época. Mas enfim, nós fomos a um cybercafé. Colocamos lá nossa senha e abrimos o e-mail para ver as fotos. E foi assim que eu vi, foi assim que, entre aspas, as fotos do meu casamento foram reveladas. É como se tivesse mandado revelar as fotos. E uns 2 dias depois eu fui ao Cybercafé, estavam lá revelados. E foi assim que nós vimos as fotos e ficamos sentados lá nesse Cybercafé, olhando essas fotos que tinham mandado para gente. Foi maravilhoso. E essa mensagem que ela mandou, encaminhando o e-mail que ela estava achando que não tinha dado certo, por alguma razão, não sei, deve ter tido um clique lá quando ela estava olhando as mensagens de e-mail dela, me ativou todas essas memórias do passado e eu respondi para ela, falei: "Poxa, e-mail é tão mais interessante que mensagens, né? É como uma carta, digital, uma carta eletrônica. E isso tem relação com a minha forma de lidar com pessoas que não têm Signal. Eu não uso WhatsApp há anos, nunca usei. Eu só usei WhatsApp quando não era do Facebook. A partir do momento que o Facebook comprou, eu parei de usar aquilo. O Facebook não é confiável. Não é confiável. Esses dias, conseguiram encontrar uma forma de resetar senhas do Instagram conversando com um assistente de IA do Instagram. Que golpe simples. Bastava dizer para o assistente que eu queria resetar minha senha e eu vou dar um novo e-mail, dava um novo e-mail e resetava-se a senha de uma outra conta com esse e-mail, com meu e-mail, para receber a senha da outra conta e tomar a conta e roubar a conta. Que coisa banal. Essa empresa, desculpa a expressão, mas essa empresa é um lixo. Não presta. Tudo de ruim, de vigilância ao mal-caratismo até falta de atenção, que é uma das coisas que mais me preocupa, na verdade. A falta, o descaso com os nossos dados, o descaso com as nossas informações. Enfim, não uso, eu uso Signal e, obviamente, a maior parte das pessoas que eu conheço não usa Signal, a maior parte das pessoas no mundo não usa Signal, mas o que eu ia dizer é que hoje mesmo, enquanto eu gravo isso, eu vi uma mensagem no Mastodon de uma pessoa botou uma placa, uma placa mesmo, bonita, parecendo uma placa de trânsito num bairro, dizendo que o bairro, estava escrito acho que em holandês, dizendo que o bairro era vigiado ou cuidado, sei lá, com o WhatsApp. Aí tinha a logo do WhatsApp. E a pessoa colocou no Mastodon perguntando o que era aquela placa. E as pessoas falaram que era uma placa em que as pessoas do bairro, elas têm esse grupo. Eu sei que acontece isso em muito lugar do mundo. Tem esse grupo que as pessoas, em várias cidades, que as pessoas ficam falando de coisas suspeitas acontecendo naquela região. E eu achei uma loucura por duas razões. Primeiro, botar logo do aplicativo na placa, por que não dizer só esse bairro é vigiado pelos vizinhos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Isso para mim já foi estranho. E depois eu fiquei pensando, super irônico, até respondi isso lá para ele, super irônico você dizer que o bairro é vigiado pelo WhatsApp, enquanto todo mundo que está vigiando o bairro é vigiado pela Meta, pela empresa, pelo Facebook. Super irônico isso. E se você acha que isso está protegido por conta da sua, da criptografia das mensagens, que eu já começo a ter minhas dúvidas por conta de todas essas insanidades que o Facebook, que a Meta faz, esse descaso, se você acha que isso é suficiente, dê uma olhada no outro episódio em que eu falo sobre isso, sobre como meta-informações são muito mais valiosas e como é muito mais fácil usar isso para te controlar, usar isso para fazer coisas que você nem imagina com essas meta-informações, porque o WhatsApp simplesmente captura absolutamente tudo, com exceção do que você está escrevendo. Tudo, 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 tudo. E muitas dessas coisas são abertas. É o episódio número 26. Depois, se você tem interesse, vai lá ouvir para você ver a insanidade. Enfim, e aí essa história toda se conecta e eu mencionei isso de que eu tenho poucos, a pessoa falou até nesse post lá do Mastodon, uma das pessoas falou que tentava convencer as pessoas a usar o Signal e elas não usavam. Eu disse, eu simplesmente não tenho WhatsApp, a minha família toda acabou fazendo conta no Signal para falar comigo, e eu converso efetivamente com todas as pessoas da minha família via Signal, outras pessoas falam comigo via Signal, provavelmente eu sou a única pessoa com quem elas falam, mas todos falam comigo via Signal, talvez eles às vezes devam se falar entre eles. E quem não tem, quem não usa, eu mando e-mail. E junta de novo com essa história das fotos de casamento. É super interessante. Eu escrevo para amigos longos e-mails. Demora um pouco para receber a mensagem, porque, claro, é uma resposta aquele e-mail, porque, claro, as pessoas querem a conveniência, querem ali ser rápido. Mas é muito mais interessante quando eu recebo a resposta falando sobre todos aqueles pontos e quando eu escrevo algo falando sobre todos aqueles pontos. O que me traz ao final desse episódio, a mensagem sobre a qual eu tenho refletido muito, é isso da conveniência nos aprisionar. Nós somos escravos da conveniência, essas empresas vão nos aprisionando pela conveniência, mas o outro lado da não conveniência é super agradável. Ser um pouco mais lento, ser um pouco mais atencioso. Quem me acompanha lá no canal Vlad Campos TV sabe que eu falo de intenção e atenção para IA, inteligência artificial. Então, escrever um e-mail com intenção e atenção, mandar uma mensagem com intenção e atenção, parar para fazer as coisas com intenção e atenção, evitar o algoritmo, coisas desse tipo, tem sido tão bom. É lento, é tranquilo, cada vez mais eu fico pensando em... Quer saber? Eu não quero mais convencer ninguém, não. Quero ficar aqui nesse mundinho que tá bom, lendo blogs, olhando mensagens de hora em hora, mensagens novas de hora em hora no Mastodon. Tá bom demais. Cansei, não vou ficar tentando convencer ninguém, não. Fiquem todos na loucura e me deixem quieto aqui, me deixem em paz aqui no meu mundo mais pacífico. É isso. Se foi útil, se você gostou, se você quiser comentar, deixa um comentário, like, sei lá onde você está ouvindo ou assistindo isso, cada lugar tem aí suas ferramentas. E falando nisso, quem prefere apenas ouvir, dê uma olhada em vladcampos.com/podcast. A maioria dos episódios publicados no YouTube tem versão em áudio também. Grande abraço e até o próximo.